Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Aê, senhor. É de pano.
Esse é estamos aí.
A hora do jiu-jitsu caracterizado, né? Eu vejo de kimono hoje, ó. Professor, a gente da aula e que massa. Ah, pô. Eu tenho um aqui também, vou pegar lá, vou vir fazer de kimono também. Tudo bom aí, Pé?
Tudo tranquilo.
O que que manda? Quais as novidades?
Novidade, tá sem novidade por enquanto.
Tá frio aí na Flórida.
É, tá um frio. Novidade é o frio da Flórida, isso é novidade.
Isso é novidade. Até duas tempestades de neve em Nova York, eu fico torcendo pra ter uma todo dia quando eu tô aqui no Brasil.
Pra quando voltar não tem nenhuma, já gastou.
Eu fico vendo pela câmera aqui, tomara que tenha 10, que aí quando eu chegar eu sei que é menos neve pra mim. Olha só, eu vou jogar rapidinho umas notícias, umas paradinhas que tem pra gente falar.
Eu coisa subia... boa, coisa boa, coisa boa.
Eu subi a caixinha de pergunta lá no Insta, então tem um monte de pergunta também. Ó, eu vou começar com coisa boa, vou começar com coisa boa aqui. Who's number one?
Eu errei por pouco.
Errou por pouco.
Não, mas esse aí até que o card tá legal.
Você viu já, né?
Esse card aí tá legal.
Dia 21 de janeiro. Ó, depois de amanhã, pô. Depois de amanhã. O evento principal é o Craig Jones contra o Pedro Marinho.
Bom, aí boa luta. Tem boa luta. Tem o Rutolo, né?
Tem, ó. Eu vou falar o card todo, tá?
Vai falar aí.
Vamos ver aqui, peraí. Estevam, eu não vou falar as preliminares. Fala as preliminares.
Também fala. não vamos exagerar então. Também, né?
Não precisa
também
tanto,
aí
né?
Também.
Então vamos lá, ó. Estevam Martínez, abrindo o card principal, tá? Estevam Martínez contra Mickey Musumeci. Jacob Coach contra o Davi Garmon.
Vou ficar de
Brian Stimary. Da Brazilian Top Team contra Amanda Tubi Alequim. Não sei quem é, essa não conheço. Nick Rodrigues contra o Helder Cruz. Aí o Ty Rutolo contra o Levy Jones Leary. E o main event é o Craig Jones contra o Pedro Marinho. Esse tá legal mesmo, viu?
Tá bom, não tá ruim não.
Ah, tá legal mesmo. Tá legal mesmo. O evento começa sexta-feira, dia 21, 7 da noite, horário do Texas. Então é. Putz. Que horas?
Não faço ideia.
Acho que o Texas tá duas horas, uma hora menos que a gente, talvez, em Nova York. Então deve ser mais ou menos. Entra na internet e procura que eu não vou conseguir.
O celular já tem isso.
Exatamente.
Peraí, vou dizer.
Pronto, aqui, ó, 8 da noite do horário da Flórida. Tá bom? Então, 10 da noite aqui no Brasil.
Ó, horário de Nova York é o mesmo horário do. Da Flórida.
Isso, 8 da noite.
E. Peraí. E o horário do. É uma hora menos.
Do Texas, que daqui. Né?
É.
Então é isso. É uma hora, 7 da noite no Texas, 8 da noite em Nova York, 10 da noite aqui no Brasil, ok? Ó, temos. Um pessoal tem 9 nomes fortes confirmados para os trials, né, do South American do ADCC. O Mika Galvão, Fabrício Andrei, Juan Alvarenga, Henrique Cardoso, Pedro Machado, Roosevelt Souza, Salomão Ribeiro, Júlia Alves e o Sérvio Túlio. Esses já estão confirmados que vão disputar o trial do ADCC. O Rafael Mendes foi nomeado para o Hall da Fama. Toda semana eles estão lançando um nome novo, né?
Mas daqui a pouco vai ter mais lutador no Hall da Fama do que lutador que...
Eu sabia que você ia falar alguma coisa. Ele foi o cara mais novo que ganhou a DCC, nomearam ele essa semana pro Hall da Fama.
Então, o nego não entendeu o que é o Hall da Fama ainda.
Todo mundo que ganhou pra virar Hall da Fama perde a graça, né?
E a época também. Tem cara que vai lutar na edição e já tá no Hall da Fama.
É verdade.
Não existe. Tinha que botar os caras da primeira edição.
É,
aí
exatamente.
Passava o ano que vem, colocava os caras. Não, eu não sou da. Eu sou das garotadas mais novas.
Não, mas,
o negócio começou em, se eu não me engano, 98. Eu só fui ganhar em 2003.
Não, tudo bem. Pô,
não, eu tô falando que, tem a galera que é mais velha do que eu. Entendeu? Então
bem,
acho que tem que. Acho que você tem que fazer uma coisa mais seletiva pra poder. Ficar legal, entendeu? Igual a BJJF. A BJJF botou, quem é 4 vezes campeão é Hall da Fama. Tem 36 Hall da Fama. Aí complica.
Eu ia fazer um update também da lista de nomes do ADCC, mas parece que tá exatamente a mesma que eu tinha feito. Não tem nada novo. Eu acho que estão esperando os trials do Brasil, né? Pra dar um update nessa lista aqui. Não parece que tem nada de diferente, então eu não vou
tá repetindo.
Eu não vou cutucar essa lista porque a gente já falou. Ó, ainda na Flow Grappling tá rolando uma votação para o tem masculino e tem feminino, né? O Grappler of the Year. Eu vou
que
falar.
É o que é isso?
Acho que é o melhor competidor de grappling do ano.
Quem é que tá fazendo essa?
Eu vou. A Flow Grappling.
Ah, não vamos falar, não.
Eu vou falar os nomes só. Quem tá pra votação. Você vai
mostrar, tem uns caras bons. Outro dia eu fui prestar atenção aqui no. Abri o Instagram. Acho que pra ver alguma coisa, tu me falou que tinha alguma coisa. E aí, aí tinha uma postagem da Frograp me marcando.
Ah, eu vi.
Aí eu falei assim, puta que pariu, o estagiário vai ser demitido, cara, burro, não sabia que não podia. Ai, caralho.
Eu me cocei pra não comentar uma carinha de tipo, sabe aquelas carinhas de desconfiado, que tem aqueles emojis desconfiado, eu ia postar aquilo lá, eu falei, não vou fazer. Ai. Ó, eu vou falar os nomes, tá, da galera que tá lá pra votação. Diego Pato Oliveira, Cade Rutolo, Tainan Dalpra, Mika Galvão, Mickey Mussumessi, Kainan Duarte. Só. São os nomes do Grappler of the Year, tá? É quem tá lá pra votação, pra ser votado. Aí temos o feminino. Rafaela Guedes, Maísa Bastos, Ana Rodrigues, Ana Carolina Vieira, Yara Soares, Gabi Peçanha e só.
Aí seria Gabi Peçanha, sem dúvida.
É, né? Falar nisso, eu fiz um corte de um trecho de alguma coisa que a gente falou e eu vou ler o comentário que eu vi lá que você vai gostar.
Quem tinha machista?
Não, quem comentou foi a Bia Mesquita, peraí. Quer ver? Era o corte que a gente tava falando. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Você lembra disso?
Aham.
Lá do... Quando o Gaudi sai da Dream Art. Ela apagou? Não, ela não apagou. Tá lá, Beatriz Mesquita. Triste ver quem não sabe o que está acontecendo falar sobre o que não sabe. O Dream Art é um projeto de alta performance, mas não mandou nenhum desses três atletas embora. Dinheiro não é tudo. Para ter bons resultados, precisamos estar felizes. Não só dentro do tatame, mas com a vida, com a família, etc. Isso conta muito mais que qualquer coisa. Quando estamos felizes, temos o que quisermos. Bons resultados, boas propostas de lutas melhores, melhores patrocínios. Uma coisa puxa a outra e o dinheiro se torna consequência.
É, não desmenti nada que eu falei. É. Acabou o dinheiro, acabou o amor. É, caralho. Eu não entendi. Seria legal se ela falasse, não, ele nunca recebeu nada, ele foi por amor, eles queriam pagar mais, ele não quis ficar. Aí, beleza. Aí ia falar, pô, foi mal. É, mas não. Acabou o dinheiro, acabou o amor.
Acabou o dinheiro, acabou o amor.
O que na verdade, o que ele tá falando é que ele não estava sendo feliz lá, mesmo ganhando dinheiro. Aí ele resolveu sair, beleza. Aí pode ser, mas dizer que ele foi lá por amor, aí tá de sacanagem com a minha cara também, caralho.
É, exatamente.
Pô. E todo mundo sabe, pô. Não sou eu, não precisa saber não, que a Dream Art comprou, não precisa saber. Isso aí não é segredo pra ninguém.
Já tava escrito, né? Eu vi a hora que você tava entrando aí que você, acho que você selecionou a câmera errada, eu vi uma câmera do tatame lá que tinha o Carlos Gracie Jr. e você no quadro lá. Ontem foi aniversário do mestre Carlinhos Gracie Jr. Então, parabéns.
Parabéns, mestre Carlinhos. Carlinhos é meu. Foi o cara que me deu a faixa preta, foi muito importante na minha vida. Sou grato a ele, gosto dele, amo de paixão aquele cara. Só que os caminhos se dividiram, só isso. Mas tem gente lá que eu não gosto também, não. Não vamos fazer o bom moço, ó, gosto todo mundo, não gosto, não. O Carlinho eu gosto, mas a maioria lá não. Tá.
Eu fiz um podcast com o Furão. Foi pro ar semana passada.
Furão boa gente.
Furão boa gente, né? Inclusive, eu falei com ele, quando eu gravei com ele aquele podcast, foi logo depois daquele encontro da Gracie Barra lá no Arizona, que eles fizeram e tal, não sei o que. Eu falei que o Carlinhos tá parecendo uma entidade, né, cara? Tipo, flutuante ali no meio dos caras, sabe? Você entende o que eu tô falando?
Eu não vi, mas ouvi comentário. Os caras estavam falando que parecia uma seita.
Então, é mais ou menos.
Eu não vi, mas a galera, o comentário, cara, parecia uma seita.
Foda, né? Parecia um negócio doido, né?
Cada um com a sua loucura, né?
Cada um com a sua, exatamente. Ó, numa das perguntas, quem mandou uma pergunta, eu não sei se posso, eu vou falar. Mandou em mensagem pra você, então não pediu sigilo, eu não vou...
Galera, se mandar, pede sigilo que a gente fala, hein?
É, não, que a gente não fala o nome, né?
É, não, tipo, não. Se não pedir, a gente fala mesmo. Mas se pedir, quem mandou
foi,
fala.
Só porque a gente tá falando de Gracie Barra, quem mandou foi o Draculino. Ele falou, quando a Operação Grau e Coral a Jato irá punir os infratores? Depois da Lava Jato, essa é a próxima operação.
Primeira que tinha que ser punida era a BJJF, que deu o grau pros caras sem ser. Vamos checar, ver se eles mudaram?
Vamos.
Ver se a gente tá com esse poder todo, deixa eu ver aqui.
Caraca. Quer checar onde? No site deles?
No site deles, tem que ser o oficial, né? Ah, estamos dando audiência, hein?
É?
O pessoal começou a reclamar, hein? Estamos começando a dar audiência.
Você viu? Lembra
que eu te falei? Quando o pessoal não tá reclamando, é que a gente tá...
Cara, a gente conseguiu a Bia Mesquita vir reclamar. Tá bom, então.
Isso aí é, pô.
Pô.
Explodimos essa semana.
Reclamação da Bia Mesquita, mano.
Bia Mesquita é a lenda do jiu-jitsu.
Exatamente. Exatamente. Enquanto você procura aí, ó, o Cedric Tony mandou uma mensagem, melhor podcast da atualidade, obrigado. Mandou direto no Insta, tá? Isso eu vou deixar pro final, ó. Como é que é o nome dele? Carlos Alexandre Devon. Rafa, pede pro Pé contar no baú do Pé de Pano sobre a ida dele para Macaé, a mando do Carlinhos Gracie. Vamos fazer esse hoje?
Vamos.
Tô beleza.
Pô, tem muita história, cara.
Ele mandou isso no teu Instagram, no meu Instagram e no YouTube. Achou aí?
Olha aqui, abrindo a lista.
Ó, a galera de Atlanta.
É, não, não tiraram, não.
Não?
Tá aqui ainda. O cara ganhou a faixa preta em 93 pela voz dele.
Uhum.
Ele tá falando, sou eu. E ele continua aqui, ó. Quer dizer, credibilidade tá caindo.
Galera de Atlanta, Júnior Rafael tá mandando um salve.
Esse aí é o... São os irmãos... Qual o nome dele?
Chama Ascension MMA.
É o Rafael Assunção do UFC.
Ah, que massa!
Ele tem dois irmãos também, são lutadores.
Que massa.
Tem uma academia lá.
É isso aí, Júnior e Rafael. Isso aí. É. Boa. Eu vou dar um like aqui.
São gente boa pra caramba.
Eu fico deixando as mensagens no Insta do Pé sem ler, sem responder, pra eu poder... Pra poder ver no programa e não esquecer depois. Quer ver? Então, ó, eu vou pra caixa de perguntas, tá? Que eu joguei lá no Insta. Não pergunta que eu respondo. Bicho, eu vi a pergunta lá, cara. Tem pergunta pra cacete lá, cara. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 perguntas.
Ih, tá começando a incomodar, hein? Já vi.
Já tem bastante.
Galera tá começando a reclamar. Porque divulga nós.
Já começa brabo. Rafael Gordinho Lima. Pé, você sabe de algum caso de... Ah, mas isso é bobagem. De homossexualidade na faixa preta. Deve estar cheio.
Esse Gordinho é um bom filho da puta.
Os caras estão cutucando, né? Eu tô ligado. Até tô ligado qualquer outro. Não,
tem, mas eu não tenho prova, né? Vou ficar acusando ninguém. É tudo também, fofoca. É igual eu falei. A hora que eu ver alguém praticando o ato, eu vou falar, ih, rapaz, é verdade. Mas até aí é boato. Nada contra, hein, galera? Nada contra.
Exatamente, era isso que eu ia falar agora.
Cada um dá o que é seu, hein? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade.
Não tem nada a ver.
Exatamente. Quem sou eu para atrapalhar os outros?
Gabriel Gagliassi, talvez. É, tu teve alguma conversa com teu filho quando ele decidiu lutar? Ou lutar de verdade, né?
Eu tive, eu falei assim, ó, aqui só tem duas portas. Uma de ser campeão, outra de desistir. Essa foi a conversa que eu tive com ele.
Boa. Cara, na verdade deve ter... se você pensar assim, tipo, pela pele do moleque,
mas
deve ser foda,
mas
né? Uma barra de... Os caras falam, mas é filho do pé de pano, não sei o quê. Cara, vem com o peso do caralho isso daí, né?
A verdade é que é ruim pro relacionamento pai e filho, né? Porque você precisa ser duro como coach... E o filho não entende que você, naquele momento ali, tem que parar de ser o pai um pouquinho.
É verdade.
Mas a gente, hoje em dia, foi bom que a gente se aproximou mais. Foi bom. Ele foi por escolha dele. Eu falo para todo mundo. O negócio que eu falo isso de sacanagem, mas eu falei para ele, que eu falo para todo mundo, se fosse pela minha escolha, eu não escolheria ele se lutar. Porque é ruim. Para mim, foi difícil entender emocionalmente sobre isso.
É verdade. A gente já tinha falado bastante disso.
Compreender isso. Então, foi. Mas foi bom, no final deu certo. Foi pelos caminhos errados, mas deu certo.
Ó, o mesmo camarada lá pedindo pra contar a história de Macaé. Essa vai ser o baú do pé de pano de hoje. Antônio Cordeiro, comentem sobre os atletas do ADCC, evento principal, e sobre os atletas patrocinados para a seletiva. Você sabe do que ele está falando, né, desses atletas patrocinados?
Não.
O nosso amigo lá, o...
Mojacin?
O Mojacin disse que vai pagar a passagem para alguns atletas irem disputar os trials. Inclusive o Mika, que a galera ficou meio assim, porque o Mika é atleta lá do Cyborg, ele tá numa rixa com o Cyborg e tal, então é...
Quer dizer, ele só... Esse moço assim é uma piada. Ele falou que não ia deixar ninguém, mas o Mika Galvão, pra ele é bom, então vai.
É, exatamente. Exatamente. A gente já falou dos atletas que vão disputar o DCC, a gente já deu uma lista...
É, tá. Vamos esperar sair a lista completa, a gente faz uma programação.
Exatamente.
Mas,
eu fui até tentar fazer um update, né, da lista, mas tá exatamente a mesma lista que eu li há dois ou três programas atrás. Então,
vamos esperar sair a lista. Depois final, aí a gente faz o comentário sobre...
Isso, depois...
E aí a gente faz os piques também e tudo. Não, pique só com a chave, né?
Porque depois dos trials agora da América do Sul aqui do Brasil, a gente atualiza a lista. Vitor Ricciotti, por que que o Kron não luta? Cara, como é que a gente vai saber?
Ah, perguntar pra ele.
Kron no ADCC. Deve ser convidado, né? Mas não deve ir também. Roger Fernandes Rocha, supervalorização da preparação física. O que que você acha, mestre?
Ah, cara, eu prefiro um jiu-jitsu bonito, né, cara? Do que o cara ser campeão... No... Eu prefiro um jiu-jitsu mais clássico, mais um Leandro Lô, um Lucas Lepre, um Tainan Del Pra, porque são caras que são bem preparados.
Era isso que eu ia falar, esses caras têm um puta preparo físico, né?
São bem preparados, mas o principal não é o preparo físico para eles ganharem.
Sim.
E o jiu-jitsu com certeza não é o cara mais bem preparado que ganha. Isso aí é 100%.
Vamos lá. Júlio FR. Acabou o resenha Black Belt. É, meio que virou isso aqui, né? É uma pegada diferente, né?
É, acabou, porque não tá fazendo, acabou. Não, é porque a gente falou, o Rafa faz o trabalho duro, eu venho aqui só me divertir. Então assim dá pra mim.
A conversa foi o seguinte, duro. Exatamente, o PS amarra em fazer, mas ele não gosta da outra parte.
Falar, que é mas negócio de editar,
cortar, subir, postar, divulgar,
rede social, isso aí não dá pra mim, então não tava dando. Então, mas quando o Rafa falou, vamos fazer, eu falei, bora.
Legal demais.
Aí tá aí, ó, tá.
Tamo indo, já pegou o patrocinador.
Tá dando resultado, que a galera já tá reclamando. Quando a galera começa a reclamar, que tá bom.
Aliás...
Não, aproveitando, vamos responder. Quero responder com o maior respeito, que eu tenho o maior respeito pela Bia Mesquita, que é uma campeã zaça de jiu-jitsu. Se bobear, uma das maiores lutadoras femininas de todos os tempos. E dizer também que em nenhum momento eu quis ofender o Patrick Glau também, que é um atleta sensacional. O que eu quis dizer é que a Dream Art é um projeto onde você compra atleta. Você fala assim, ó, vem pra cá que eu vou te dar X.
É
um business.
Exato.
E em nenhum momento eu quis ofender ou dizer que ele foi. E tem mais. Quando o cara vai... O cara não tá errado, não. Uma proposta boa, ele não tem como ganhar dinheiro. De repente, é um patrocínio. Só que o patrocínio vem com a exigência que você mude de equipe.
Sim.
E se for interessante pro cara, ok. O que eu tô falando é que eu já vi essas coisas antes e não funcionam. Porque uma hora o dinheiro acaba. Exatamente. Que é uma coisa... Eu já falei isso mais de mil vezes. Se fosse uma coisa rentável, como futebol americano, basquete, eu ia ser o primeiro a valorizar e falar isso mesmo, faz para dar dinheiro aos atletas. O problema é que não se sustenta. No nosso esporte, não existe essa, como é que o empresário vai ganhar dinheiro com o atleta. Essa é a minha crítica. Então, se a Bia Mesquita achou que foi uma crítica ao Patrick Gallo, não foi, nem a ela, são grandes atletas, mas é a minha opinião, não acho que a Driarte vai dar certo, porque uma hora o rico que bota dinheiro, ele cansa de brincar. E aí para.
É o que acontece com todos, né?
E não é a primeira vez. Eu tô no esporte há muito tempo. Já vi isso mil vezes acontecer. Já aconteceu comigo.
Exato.
Ó, então fica aí o esclarecimento. Ela botou lá a reclamação dela, eu tô respondendo aqui com todo respeito.
Isso aí. Manscaped.
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 Ó, eu tô usando minhas paradas, as paradas boas pra caramba, hein? Tô usando, hein?
Ai, caraca, galera, ó. www.manscaped.com. Você entra lá no site, escolhe o que você quiser, o produto que você quiser. Na hora de fazer o checkout, de pagar, vai ter uma caixinha ali embaixo e você escreve MMA1. Vai te dar 20% de desconto e frete grátis nos Emirados Árabes e nos Estados Unidos.
E já já chegando no Brasil.
Já já chegando no Brasil.
Já já, novo, já, já é por minha conta, mas...
Ó, o pé de pano tem aí, todos
negócio,
esses daqui, ó.
O negócio é bom mesmo, tem shampoo.
Tem tudo, é verdade.
Sabão líquido, bagulho bom, hein?
Vou... O pé de pano ficou de trazer.
Depois eu vou postar lá, depois eu vou postar lá no... No meu Insta, eu não, né? O Rafa.
Me manda o um vídeo e eu vou postar lá uma foto. Né?
É, vamos.
Boa, eu vou continuar com as perguntas aqui, ó.
Vamos que vamos.
Vieira Beiro André. Vieira Ribeiro. André Vieira Ribeiro, eu acho. Quem você desejava um dia ter feito uma luta, de preferência numa final de mundial na faixa preta?
Pô, é difícil, cara, falar assim... Porque eu sempre me preocupei em ser campeão. De repente, esse não, é nem, não seria nenhum pensamento certo de uma pessoa ter. Porque quanto melhor é o adversário, mais brilho tem a sua vitória. Eu só aprendi isso depois de velho. Mas a verdade é que eu já conversei com muitos treinadores e o lutador de jiu-jitsu ou lutador de qualquer coisa, ele precisa ser um pouco... egoísta, porque lá dentro é ele sozinho mesmo, então exatamente. Não adianta ele querer ser de grupo, ele tem que ser egoísta, tem que pensar nele mesmo. E eu nunca, mas cara, eu vou te falar, eu fiz, cara, as duas finais de mundial que eu fiz do absoluto foi com o Saulo, semifinal com o Xande e semifinal com o Verdun e final com o Roger. Então, cacete, cara, não dá pra pedir mais do que isso.
Não dá.
E depois disso tudo, eu ainda consegui lutar com Leandro Lô, Bochecha, tá entendendo? Então,
uma outra geração campeãozaça também, demais, né, pô?
Eu sou super grato às oportunidades que eu tive de poder lutar e de ter história pra contar. O Baú do Pé de Pano tá vários tempos aí já.
É, tamo indo firme e forte, número, sei lá, 28 já. Vamos lá. FS Jiu-Jitsu AJP. O que, que é AJP?
É a de Abu Dhabi.
É a de Abu Dhabi, tá. Ó, AJP tá ditando graduação. Campeão mundial na faixa roxa, só luta o próximo se for de marrom.
É, aconteceu com o meu filho.
Ah, é verdade. É verdade.
Então, só que aí eu questionei o fato dele... Eu acho isso ruim por alguns motivos, tá? Vamos dizer que o cara ganhou a faixa roxa ontem e ele é campeão mundial na roxa hoje. Ele vai ser marrom? Só que aí eles não exigem que o cara mude de faixa. Ele exige que ele lute na faixa de cima.
Entendi.
Então, meu filho, ele não... as pessoas me perguntavam, ué, mas ele já pegou a preta? Eu falei, não. Não, mas ele lutou. Eu falei, não, ele lutou na categoria de preto, porque os caras obrigaram ele a lutar.
É.
Mas ele lutou de marrom, vestiu a faixa marrom. Eu mandei e-mail pra ele e falei, ó, não, na hora, não inventa, ele não vai usar a faixa preta. Ninguém vai graduar meu filho na hora que eu achar que ele tem que ser graduado, ele vai ser graduado. Eu acho ruim demais isso. Você querer obrigar o cara a entendeu?
Olha, essa daqui é boa. Osmar Fontes. Como teria sido a luta do século? Pé de Pano versus Jacaré.
É, e tá aí, então. Essa seria a luta que ficou faltando no jiu-jitsu. Olha, eu querendo dar uma de estrela. Mas é...
nada, ué. Por quê? Estrela nada.
É, não. É porque, assim, o Jacaré foi um... Então, eu falo isso porque é o seguinte, existiram alguns caras dominantes no jiu-jitsu, tá? Alguns caras dominantes. O primeiro cara dominante que o jiu-jitsu teve foi o Amaury Bittetti. Ele ficou invicto um bom tempo aí. ganhou dois absolutos. Aí depois a gente teve o Saulo, que foi um cara dominante, mas que não lutou muitos absolutos, lutou alguns, brasileiro e tal. Depois a gente teve, acho que eu fiquei ali uns 2 anos dominando tudo. Depois teve o Jacaré, dominou. Depois teve o Roger, que dominou. E depois teve o Buchecha. Esses caras foram dominantes, na minha visão. Estou me jogando junto porque eu fui eleito atleta do ano 2 vezes consecutiva. Então, quer dizer, não estou eu me achando. Claro. Estou falando o que foi acontecer, o que aconteceu, entendeu? Eu ganhei no ano de 2003, no ano de 2012, ganhei peso absoluto. Em 2013, ganhei Pan-Americano, ADCC e Mundial. Foda. Entendeu? Então foram anos de ouro para mim, e depois eu fui para o MMA. Eu não saía.
Eu estava explicando para assim, o meu pai do podcast, né? Quer dizer, que eu estou no Brasil viajando, e eu estava explicando no meu pai. Ah, então, eu faço um podcast toda terça-feira, só de jiu-jitsu, com um cara que chama Pé de Pano. Pô, meu pai é merda, não sabe nada de jiu-jitsu, não conhece ninguém, né? Ah, Pé de Pano, é? Eu falei, Pé de Pano. Falei, olha, se fosse um podcast de futebol, eu estaria fazendo um podcast, sei lá, com o Romário. Ele, acabou, que legal. Eu falei, pô, eu vou ficar legal pra caralho. Foi só pra ele, só pra cair na perspectiva, sabe?
E aí eu acabei, depois disso, indo pro Uber de MMA. E aí, como é que teria sido a carreira do Pé de Pano se ele tivesse focado como Buchecha anos e anos no jiu-jitsu? Ninguém sabe, né, Fernando? Poderia ter sido bom, poderia ter sido ruim. Mas a verdade é que eu era bem dominante, e dominante de não correr nenhum risco de perder luta. Então essa é a dominância.
Entendeu? Exato.
Então, não é querendo falar, eu nem gosto nem de falar de mim mesmo.
O próprio Jacaré também foi dominante. Meio que seguiu um pouco o seu caminho,
foi,
né?
Não, ele foi dominante pra caralho.
E foi pro MMA. E foi pro MMA depois.
Ele foi
também,
dois
né?
anos dominante total. Ah,
exatamente.
E acho que ele só perdeu pro Roger, se eu não me engano, no europeu uma vez. E uma Copa do Mundo pro Demian, se eu não me engano. Uhum. Pode ter alguma coisa a mais, mas uma dominância bem profunda aí.
Sim.
Entendeu? Ganhando muito as lutas. E ganhando de caras duríssimos.
Osmar Fontes. Ixi, o Osmar Fontes mandou um monte de perguntas aqui. É ele que perguntou do Jacaré também. Ele perguntou: quem você viu lutando de kimono que mais te impressionou? Pergunta boa aí, valeu, Osmar.
Cara, eu vou te falar que o cara que mais me impressionou foi o Roger.
O Roger, né? Você sempre fala e não dá pra não falar, né?
Quando foi... meu último campeonato mundial foi 2003. Aí eu... Depois, acho que se eu não me engano, eu lutei a Copa do Mundo de 2005. Mas eu já tava no MMA, eu só fiz uma pausazinha pra dar uma... Aí eu fechei o absoluto com Braulio. E perdi a final pro Napão. Machuquei a costela e não consegui lutar o Mundial por causa disso. Eu ia até lutar. E depois disso eu me afastei um pouco do jiu-jitsu totalmente, porque eu fui lutar MMA mesmo, caí de cabeça no MMA. E aí... Eu fiquei só vendo as notícias, assim, mais do resultado, né? Não tinha muito YouTube nessa época.
Uhum.
Tinha como tu ver as lutas. Tinha que comprar fita. E eu não ia comprar fita, né? Então, também não tava nessa... Porque eu tava mais no MMA mesmo.
Sim.
E aí o Roger começou a ganhar pra caralho. E finalizar todo mundo. E eu falei assim, porra, será? O que está acontecendo com o jiu-jitsu? Será que o jiu-jitsu está ruim? Será que é o Roger que está muito bom? E aí, quando foi em 2010, se eu não me engano, 2009,
uhum.
Não lembro ao certo, pode ser 2009 ou pode ser 2010, eu fui assistir, voltei a assistir o Mundial. Desde então, o último que eu assisti foi 2005, então eu fiquei 4 anos sem assistir o Mundial. Rapaz, quando eu cheguei lá, eu nunca vi aquilo. O Roger parecia que ele estava brincando com os outros. Nem cara, suar, ele não suava. Coisa mais impressionante. Foda. Porque o Buchecha foi campeão, mas o Buchecha era aquela arranca-rabo. O Rodolfo também foi muito... O Rodolfo foi outro dominante pra caralho. Mas a dominância dele durou só um ano, né? Porque depois ele perdeu pro Buchecha algumas vezes. Mas... Cara, impressionante como o Roger tirava nego pra nada. É foda, e os caras duríssimos. Aquilo ali me impressionou muito. É. Foi, aquilo ali ficou marcado na minha memória.
Eu lembro, eu sou muito amigo do Kiwan.
Não é porque o Roger ganhou, é como ele ganhou.
É, exatamente, exatamente. Eu sou muito amigo do Kiwan, o filho do Marcelo Baring, que mora na Inglaterra, treina lá na academia do Roger e tal, faz sei lá, 10 anos já. E o Kiwan fala, cara, e o Kiwan é molecão, debochadão, assim, sabe? Tipo, tira sarro de tudo e tal. É, quando a gente fez o podcast com o Roger, o Kiwan tava junto, ele fez fazer uma pegadinha ainda com o Roger, tipo, sem gravar, né? A gente não tava gravando, mas ele pediu, ele chamou uma história do Roger, assim, que o Roger até arrepiou. No... mas o Kiwan fala, cara, ele fala, bicho, aparece uns caras lá, assim, tipo, pra treinar, assim, sei lá. Eu vou falar da boca pra fora, assim, não que aconteceu, mas sei lá. Aparece André Galvão lá na academia pra fazer um rolinha, não aconteceu, eu só tô falando um nome qualquer, tá? E tipo, pra treinar com o Roger, e o Roger não toma conhecimento dos caras, diz que é sinistro, assim, diz que é absurdo. Ele fala, cara, nunca vi nada igual.
É, eu não sei hoje, que eu não vejo ele competindo, lutando, mas... Na época que eu vi ele lutando mundial, eu fiquei muito impressionado.
Foda, né?
Não foi o que ele ganhou, foi como ele ganhou e quem ele ganhou. É, impressionante.
Exatamente, exatamente. Vamos lá. Rian Moura, quais confrontos entre a antiga geração e essa nova geração você acha que seria interessante?
Ah, é difícil, né? Acho que... E depende da geração. Já tem as três gerações pra trás, né? O Buchecha então, já aposentou.
É, era isso que eu ia falar.
Eu sou uma geração, o Roger é outra geração.
É que meio que encavalou um pouco, né?
São várias gerações.
Exatamente.
Mas é difícil, cara. Eu não acho que não dá pra comparar Maradona com Pelé.
É...
Michael Jordan com o LeBron.
Tipo um Roger e um... O cara quer ouvir tipo um Roger e um Gordon Ryan. Já rolou esse treino, né? A gente só não sabe como é que foi.
Não, não sei. Agora, eu sei que não dá pra comparar. E outra coisa, o Gordon Ryan não entra na discussão que ele é lutador de sem kimono. Ele não entra.
Exatamente.
Na minha discussão, ele nem entra.
Não,
ele provavelmente não passaria da segunda luta do Mundial de kimono.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Então não dá nem pra entrar. Agora, no sem kimono, não tem jeito. O cara é bom mesmo, beleza, mas não dá pra...
Danone Amorim. Sua maior rivalidade foi com o Café ou com o Verdun?
Café?
Café? Será que escreveu?
Nunca tive rivalidade com Café. Café. Eu e o Café fechava a categoria? Fechamos o Mundial com o Roger, ele fechou com o Roger do lado, eu fui pra final com o Roger, depois fechamos o Mundial Absoluto 2005, o Pan-Americano, se eu não me engano, nunca tive rivalidade com o Café, o Café sempre foi meu amigo.
Kleber Brito, melhor tempo de luta para adulto faixa preta, 10 minutos ou 5 minutos?
10 minutos. Quanto mais tu diminui o tempo, mais tu favorece o cara forte a parar a luta.
Ah, verdade. Verdade.
Igual o judô foi diminuindo o tempo, o luto olímpico foi diminuindo o tempo, agora não tem mais graça a ver, os caras ficam se segurando, se fazendo, se acontecendo, é ruim.
Última pergunta. Sérgio HPC. Pergunte ao pé como alguém de 40 anos encara o começo no jiu-jitsu.
Então, é bem difícil. porque o corpo já não responde da mesma forma, as contusões vão aparecer, e se você não tiver uma mentalidade forte, provavelmente você vai usar isso tudo como desculpa para parar. Só que você precisa ser principalmente forte mentalmente para você poder conseguir entrar nessa jornada. Mas é uma coisa apaixonante também. Então você acaba conseguindo trazer a paixão. Eu tenho muitos alunos que começaram depois do 40, que hoje são campeões mundiais, master. E os caras se apaixonaram. O problema do cara que se apaixona são as contusões. As contusões atrapalham bastante. E a volta é pior do que o começo. A volta ao jiu-jitsu é muito pior que do começo. Porque no começo tudo é festa. Tu não sabe o que tá certo, o que é errado, tu vai se divertir. Daqui a pouco tu começa a saber quando tu erra, quando tu acerta, aí tu começa a ficar frustrado. É bem complicado.
Henrique Ferreira, ele está falando, acho que vamos passar essa história da faixa, dos graus, já deu, né? A gente falou disso uns 5...
Não,
cinco,
deixa o cara falar, Não corre o cara, não.
Esse
o cara
caso tá gastando do...
tempo, o cara tá gastando o tempo dele lá para teclar, dá uma moral pro cara, senão o nego vai parar de mandar pergunta.
Não, na verdade, eu que tô comendo bola aqui, ó. Ele mandou, ele falou... Ele tinha feito um comentário, que eu vou ler os comentários do YouTube também. Ele falou que ele tem uma foto com você no campeonato de 2001 em Ribeirão Preto. Você ganhou o absoluto na preta, o Roger absoluto na marrom, e eu peguei bronze na faixa azul, meio pesado. E aí ele mandou a foto. Olha, eu tô a semana inteira sem ver. Eu tenho um... Como é que chama aquele toque? Né? Aquele... Uhum. Que eu fico vendo notificação, eu tenho que apagar. Eu não gosto de deixar a notificação lá, né? E isso aqui me custou a semana inteira. Eu
se
não
tu
via...
vê meu telefone, então, de notificação...
Puta que pariu, 40 mil e-mails sem ler. Nossa! Ó, e aí tá lá, ó. Eu não queria clicar pra ver a foto, porque eu não
some.
Ela some, então eu vou deixar pra ver aqui no programa, ó. Olha lá. Eu podia ter feito isso aqui que eu vou fazer agora, ter dado um print, né? Mas. Olha lá. Caraca, olha o pé, bicho.
Boa, é Henrique o nome dele?
Henrique Ferreira.
Grande abraço, Henrique. Porra, manda essa foto pra nós aí pra gente guardar.
Eu tirei,
sempre bom.
Eu tirei um print, eu vou mandar pra você depois.
Sempre bom relembrar.
Massa, né?
Esse campeonato fui eu, Roger e Lagarto. Lúcio Lagarto lá da Inglaterra.
Vamos lá, agora eu vou
Ribeirão
ver
um... Preto. Fomos de ônibus, hein?
Pra quem pensa que
jiu-jitsu é só glamour, era eu e o Roger Gracie, lá em Ribeirão Preto, pagar R$1.000, hein?
Puta,
o Roger acho que era 500, hein?
Caraca. O glamour. Ribeirão, ônibus pra Ribeirão Preto, né? É um glamour tremendo. Um
glamour tremendo. E a galera puta hoje reclama.
Eu tenho um filho, né, de 18 anos aqui, aí eu fui jantar com ele ontem. E aí o avô dele levou ele junto lá e tal, e aí ele tava contando, né? Falei, levei o Lucas pra andar de metrô em São Paulo, pegou um sábado, um domingo, pro moleque conhecer, tá ligado? Tipo, ó, pra você saber se virar e tal. Aí pegou o trem da CBTM, CPTM, eu falei, porra, mas aí tu sacaneou, né? Falei, não precisava, né? Não, mas tem que conhecer. Eu falei, não tem não, porra. O trem lá da CPTM, porra. Aquilo lá,
caralho,
é selva, cara.
Pô, cheguei lá no Brasil, porra, meu filho de 7 anos viu o BRT. BRT é uns ônibus articulados que tem no Rio. Puta que pariu, o moleque cismou querendo dar BRT. Eu falei, pô, filho, tu não vai fazer o retroceder na vida.
Que puta que pariu.
E ele, BRT, BRT, ficava gritando, BRT, BRT, BRT. O sotaque dele de americano, BRT, BRT. Eu falei, pô, tô fudido mesmo, cara. A minha mulher fez ele andar de ônibus.
Fez mesmo?
Ele adorou, falou, vamos de novo, vamos. Ele, aí também, tu já quer demais.
Porra, tu cara deve achar que a montanha russa, foda, né?
Se amarrou no ônibus.
Puta
minha
que
vida pariu. Inteira era, eu lembro até hoje, eu ia, da minha casa pra Gracie Barra, era uma hora de ônibus.
Caralho, cara.
Eu ia num banco assim, sentado, e eu ia assim, pô, aquele fusquinha ali já, pra mim já tava bom, já me trazia pra cá. Até eu consegui comprar
foda.
O primeiro carro, foi brabo.
Olha, eu não tive uma infância sofrida, não tô tentando falar isso aqui, mas quando eu jogava vôlei, a gente ia da onde eu estudava em Arujá, pegava dois ônibus, um de Arujá para Itaquá e um de Itaquá para Suzano, só para ir treinar também. E aí você vê, foi por isso que eu não continuei com o vôlei, porque era um trabalho desgraçado para ir treinar, cara. Era um trabalho desgraçado para ir treinar. Aí você fica naquela, tipo, porra, vou treinar, vou estudar, o que que eu vou fazer, não sei o quê, e você acaba largando mão, como 90% das pessoas fazem, os 10 que ficam, acaba acontecendo alguma coisa. Esse moleque que ia comigo treinar foi para seleção, jogou Olimpíada e o caralho, mas hoje trabalha no escritório fudido, quebrado também, tipo, teve a gloriazinha dele ali, mas não ganha dinheiro, não dá, porra. Ou você vive, ou você faz esporte no Brasil, não tem. É complicado.
Se tu não for o melhor do mundo,
Exatamente.
no Brasil só serve o melhor do mundo.
Exatamente.
Isso se os estrangeiros falar que é o melhor do mundo. Se o brasileiro falar que é o melhor do mundo, não presta também,
É
não.
foda, né?
E se
Vamos
ganhar
lá.
dinheiro também, que aí o dinheiro muda tudo.
É, exato. Mas não tem dinheiro, moleque, jogando vôlei. Dinheiro é onde?
O MMA era marginalizado. Quando o Fantástico descobriu que os caras ganhavam 200, 300 mil dólares, mandou qual é o nome dela? Glória Maria,
Glória
para o
Maria.
Japão com o Minotauro para fazer entrevista. O Brasil é feito de que ganhou dinheiro é bom, não ganhou dinheiro é ruim.
Exatamente. Vamos lá. No YouTube agora, tá? Esse é o comentário do episódio passado. Lucas Lima, inclusive membro do canal. Obrigado, viu, Lucas? Um abraço aí.
Lucas é que ganha da gente direto aí.
É
Vamos banir
ele
ele.
mesmo.
Na real, eu vou pegar as dicas com ele para botar nossas.
Vamos trazer ele para o programa de
É, ele
assessor,
vai ser o.
assessor de apostas. Pelo que você acompanhou no Mundial e nos principais campeonatos de 2021, qual faixa marrom que foi provida a faixa preta deve se destacar em 2022 nos grandes campeonatos?
Ah, cara, Eu acho que os campeões mundiais ali é uma. Eu acho que aquele. O peso meio pesado, Jansen. O Pedro Machado ganhou peso absoluto. Eu acho que esses aí. O Eduardo Roque também é um cara que também. Que desceu de categoria pro Pena. Eu acho que esses aí vão dar o que falar.
Inclusive o Jorge Pereira respondeu o comentário do Lucas.
O Rutolo também, se der eu fazer a carreira, ou se não ficar nessa papagaiada de luta casada de fight win, de que isso destrói a carreira do cara.
Exatamente. Ele ganha uma graninha agora, mas, porra,
Mas o
foda.
legado fica uma merda.
Custa, no final custa, né? Aí o Jorge Pereira respondeu o comentário do Lucas Lima, dizendo: ó, subiram muitos sinistros, mas o destaque vai ser o Pedro Machado.
Então, mas o Jansen ganhou do Pedro Machado em Abu Dhabi. Então, o Jansen é um cara também que vai chegar também muito bem, é um cara muito duro.
Devon Rex é o mesmo cara, ó. Rafa, pede pro Pé de Pano te contar a história da ida dele pra Macaé. A gente vai encerrar hoje com o baú do Pé de Pano, ele vai contar essa daí. Gustavo Oliveira, coloquei como não gostei, pois o programa é MMA hoje e não NFL hoje. O cara ficou bravo que você explicou as
Então,
chaves lá.
falando nisso, vamos
Boa.
voltar aqui, só porque ele reclamou. A gente não ia
Só
falar,
porque
não.
eu tinha certeza que você
A
falou
gente
isso.
não ia reclamar, mas agora vamos falar. NFL tá bombando, tá? Vamos dar os
Vamos
resultados
lá,
aqui
minuto
do
NFL, vai.
menino. Vamos aí.
Fechado, minuto NFL. Pronto, vai virar parte do
Exatamente.
programa agora. Ó. Minuto NFL.
Minuto NFL,
Pede
isso aí.
quando vai vir dar os resultados da NFL. Vai, manda pra mim.
Problema é deles. Não gostou, a gente bota. O programa é nosso mesmo.
Isso,
A gente que
exatamente.
decide. Ó, os jogos do playoff do wild card do final de semana foi alucinante. Tivemos o Bills destruindo o Patriots.
Cara,
Tivemos o São Francisco surpreendendo o Cowboys. Tivemos o LA Rams destruindo o Cardinals e tivemos o Buccaneers passando fácil pelo New England. pelo Eagles.
Ah, tá.
E o Chiefs também passando muito fácil pelo Steelers. E agora, nesse final de semana, é o Divisional Round, os campeões da divisão, tá? Vai ser São Francisco contra Green Bay, Packers, Los Angeles Rams contra o Buccaneers aqui na cidade, talvez eu vá ver o jogo.
Ah, que massa.
Buffalo Bills, os Bills contra o Chiefs, que eu acho que isso aí pode ser que role uma tristeza aí, que a galera tá levando muita fé no Chiefs, mas eu acho que o Bills tem chance, hein?
E quem que vai pro Super Bowl?
Esse aqui, cara, eu tô complicado, sabia? E tem também o Titans e Bengals, que também pode surpreender. Eu sou Buccaneers, então vou torcer pro Buccaneers, mas tá bem difícil de você... Buccaneers teve o right tackle machucou, que é um cara importantíssimo, tem muita gente machucada, a defesa do LA Rams é muito difícil, mas vou torcer aqui, né? Eu vou torcer para que seja Tampa em Green Bay de novo, e do outro lado, acho que vai ser Bills e Bengals. Também vai ser outra minuto NFL.
Minuto NFL.
Só porque ele reclamou.
Só porque ele reclamou, virou também, quadro fixo.
Não, e ele também falou merda também, né? MMA hoje
a gente tá falando jiu-jitsu, exatamente.
Pra caramba. Mas tá aí, ó. Toda semana que vem, resultado do playoff do
Divisão. Exatamente, vamos fechado. Minuto NFL. Miguel Marques. Professor, estão falando em colocar jiu-jitsu nas escolas brasileiras, como fazem nos Emirados Árabes.
Ei, pula fora. Pula fora. Se foi igual a Abu Dhabi, pula fora. Então, sabe que já tentaram fazer isso uma vez, né? Lá no Rio de Janeiro, não na escola, mas nos projetos, nas comunidades. Sabe o que aconteceu? O cara que era responsável, em vez de botar profissionais gabaritado, colocava um amigo, o amigo colocava um amigo, aí ficou aquela zona. Brasil é, né? Muito difícil dar certo, cara. Exatamente. Brasil é muito complicado. O jiu-jitsu é bom, agora quem é que eles vão escolher pra botar?
Vai ser exatamente o que eu tô falando.
Aí você fala assim, pô, mas quem deveria? Fala, ninguém. Não conheço ninguém que vai fazer um trabalho legal.
O primo do fulano lá sabe um pouquinho de jiu-jitsu. Põe ele pra dar umas aulas.
É bem complicado.
Foda, né?
Bem complicado.
Ian Cunha, aqui em Fortaleza tem uma federação que faz mundial, mas se a gente parar para analisar, é um mundial que só luta cearense.
É. Tem lutas, vários.
Tem lutas boas e tal, mas fico meio assim quando vejo o nome mundial.
Mundial do Ceará.
Falando em mundial, o que vocês acham do mundial da CBJJE?
Não é mundial, né? É um campeonato que o cara botou o nome de mundial. É igual você ir lá no mercado mundial no Brasil e fala fui no mundial, foi no mundial mercado, o cara botou o nome mundial, mas não quer dizer que é um campeonato mundial.
Vamos lá, ó. Essa história do Rouyaek, ele me escreveu já me explicando como é que falava o nome dele e eu não lembro, foi mal, irmão. Esse aí mesmo, o Rouyaek. Essa história do Mark Keros, a bomba, lembra que a gente falou? Era uma notícia inédita. Essa história do Mark Keros, a bomba durante a carreira de MMA dele, parece meio redundante, visto que isso foi bem declarado no documentário The Smashing Machine.
É, exatamente.
Que, aliás, é muito bom, pois mostra os altos e super baixos da carreira dele. Fora que só de olhar já dava pra ver que ele era aditivado. Eu fiquei surpreso, achei que o Pé também tinha feito alguma luta com ele. Pergunta pro Pé se, além do Jeff Monson, ele já lutou com alguém claramente bombado e se fez alguma diferença. Abraço.
Ah, cara, provavelmente, né? Mas não dá pra você saber. Deve ter como tu imaginar, mas é difícil você saber quem toma bomba, quem não. Tem uns caras grandões que tu imagina, né? Uhum. Tem como provar, né? Igual o cara falar que o cara é homossexual. Como é que eu provar que o cara é homossexual? Não tem como falar uma coisa dela.
Diego Jeremias, sobre a certificação da IBJJF. Essa é longa, hein? O serviço de fiscalização da federação é muito difícil, pois hoje em dia o jiu-jitsu...
Depende, depende. Difícil pra quem?
É, então,
pro João Rock não foi. Pra mulher lá não foi. Depende. Se tu tiver algum contato, irmão, vai ser mais fácil.
Hoje em dia o jiu-jitsu está no mundo todo e o número de praticantes é absurdo. Como o professor Pé de Pano falou, a questão é que o aval de entrar ou não na federação certificar... ser certificado ou não, não é igual para todos. Essa é a real. É, Fulano e Beltrano, fazendo o processo normal, tem que comprovar até o pedaço do cordão umbilical para entrar, enquanto Joãozinho e Zezinho têm certas facilidades para entrar e ser certificado. Vai entender.
Exatamente.
Sem contar que está virando um novo mercado isso aí. Tem neguinho cobrando uma fortuna para permitir a entrada de praticantes na CBJJ e IBJJF. Ou seja, alguém que já está lá dentro tem que permitir a entrada de alguém como filiado. Não é garantia de nada. Mais fácil a federação montar uma bancada de avaliação competente e isenta, focada só na análise correta da documentação, sem puxar para nenhum lado. Não dificultar, mas também não facilitar para ninguém.
Exatamente. É, mas é isso, né, cara? Hoje em dia, o que acontece? Por exemplo, se você é... Vamos supor, você é faixa preta há 3 anos, mas tu não é feito ainda, você pode hoje se inscrever e virar preta, e daqui em diante tu vai ser preta.
Entendi.
Entendeu? E aí os caras cobram mesmo pra botar o cara, pra assinar pelo cara. E eu não assino por ninguém que eu não conheço, cara, que não seja meu aluno.
É isso aí. É isso aí. Henrique Ferreira. NFL é mais chato que chinelo de gorda. É, achei uma foto aqui que tirei com você, um campeonato. Ah, é o Henrique lá que mandou a foto do Ribeirão Preto.
Boa.
Você ganhou, bababá, tá bom. A gente já mostrou a... Já mostrou a foto. Jorge Pereira. Ele mandou outro comentário, hein? Outro caso injustiçado também é o Rafael Rosendo, da Alliance. Ele tem tempo para ser 4 ou 5 graus, porém, pela burocracia da IBJJF, ele é federado com apenas 2. Aproveitando que vocês leem, o mesmo Jorge Pereira, tá? Aproveitando que vocês leem os comentários, eu tenho uma história da hora com o mestre Pé de Pano. Mostra que ele é esse cara aí mesmo. Pan-Americano do ano passado, eu tava no crowd control pra galera não circular na área inferior, que era só pra coach e lutador. Ele estava por ali, ele estava por perto. Aí eu perguntei, e aí, Pé, quando volta o resenha? Ele respondeu, pô, tô desenrolando um programa irado aí. Acredito ser a hora do jiu-jitsu hoje. Então, depois de alguns minutos, o Pé começou a falar com o André, da IBJJF, e comigo, falando justamente dessa situação que a galera estava invadindo a área. Já que isso era um pedido dos próprios faixas pretas, eles mesmos colocavam seus coloridos para dentro. Eis que vem o Renan, até então faixa marrom, e o Pé. Meu filho vindo ali pediu para entrar comigo e eu falei que não. E se ele falar que fui eu que coloquei ele para dentro, eu digo que é mentira. A minha mulher lá na arquibancada, regra é regra. Como ele fala, o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. Exemplo, e só para finalizar, eu fiquei controlando a descida da arquibancada para a área, o mestre Cyborg me cumprimentou 100% das vezes que passou por mim, humildade pura.
É, né, então, eu não consigo ser dois caras. Eu só consigo vir aqui falar o que eu falo porque eu sou verdadeiro na minha vida pessoal.
Exato.
A minha mulher tava lá em cima, aí ela assim, é, mas a mulher de todo mundo tava aí. Eu falei, mas tu não é mulher de todo mundo, tu é minha mulher, vai ficar em cima.
É foda, é isso aí.
Entendeu? Então, como é que eu vou ter moral pra falar de alguém se eu faço a mesma merda do que eu tô falando?
É verdade.
E ó, e tá aberto aí pra IBJJF aí, quem quiser perguntar se eu já pedi algum favor, alguma porra que não tá dentro da lei.
Rodrigo Novilho. Rafa, o melhor programa de BJJ com o professor Pé de Pano. Vocês são os melhores. Aliás, desculpa. Eu vou refazer esse comentário, porque esse comentário vem em espanhol. Então é a única oportunidade que eu tenho de mostrar o meu espanhol.
Seu espanhol.
Rafa, el mejor programa de BJJ com professor Pé de Pano son los mejores.
Putz, isso aí.
Caraca. Abraço, Rodrigo. Danilo Estevam. Qual o time do Rafa e do Pé? New England Patriots? O meu é o Patriots.
O meu era o Pedro, virou o Buccaneers. Não, porque eu, na verdade, eu comecei a ver NFL por causa do Tom Brady. Eu vi um Super Bowl que o Tom Brady fez a virada, né? Foi o Super Bowl com o maior déficit num Super Bowl, foi 28-3, se eu não me engano.
Cara.
E ele ganhou o Super Bowl. E aquele dia ali eu falei, caralho, eu comecei a gostar. Aí eu vi o Open Mic, eles fazem um Open Mic do Tom Brady falando com os caras, vamos, a gente consegue. E aquilo ali, porra, mexeu comigo, eu comecei a estudar a vida do cara, e o cara é uma foda.
O cara é
diferenciado pra caralho. E aí eu comecei a gostar dele. E aí comecei a gostar do Patriots. Quando o Patriots mandou ele embora, eu fiquei muito revoltado. Eu falei, caralho. Eu falei, se eu sou o dono do Patriots, eu deixo ele ali, eu pago o dobro só pra ele ficar ali.
Só pra ele ficar ali, exatamente. Mas os caras são muito
business, né, cara?
E
a história do cara foi muito foda, que ele saiu, foi pra um time que o apelido do Buccaneers é Succaneers, que era o time com o menor percentual de vitória de todos os esportes americanos, e o cara faz o time ser campeão.
Super Bowl, né, cara?
Aí não dá, irmão, aí não dá. Aí eu, pô, quando ele parou, quando ele, no English, que ele ficou aquilo, o que ele vai fazer? Vai parar, vai não sei o quê? Eu falei, caralho, não tive a oportunidade de ver ele jogar. E graças a Deus ele veio pra Tampa e eu vi ele jogar já algumas vezes aqui. Cara.
Demais, né? Isso
muito
é demais,
bom.
Isso é demais.
E eu sou fã da pessoa dele, não é só porque ele é campeão.
Não, ele é um cara nota 10 mesmo.
Ele é um filho da puta que pariu, cara. E você começa a admirar as pessoas. E eu, assim, na minha vida, eu nunca gostei muito de admirar ninguém, não, porque puto, acaba se decepcionando. Mas, porra, a história desse cara é muito foda, cara.
É verdade.
Tem uma história que ele faz, nem sei se eu já contei, devo ter contado isso aqui. Ele vai na semana do Super Bowl, você tem umas entrevistas, você interage com o público. Aí teve um garotinho que fez uma pergunta pra ele. Tem uma área que abre pra pergunta, né? Aí o garotinho falou assim: Tom Brady, por que as pessoas te odeiam tanto? Aí ele falou: não sei. Aí ele falou assim: mas o que que a gente faz com eles? Aí o garotinho ficou assim e falou: a gente ama eles de volta. Eu falei: porra, o cara tem cada tirada assim que é. Sou fã do cara, né? Pra caralho.
É verdade, o cara é foda.
E o cara joga com 44 anos com o mesmo tesão que ele tinha com 20.
É, exatamente.
Isso aí você não vê nem ninguém fazendo no mundo, cara.
Exatamente.
O cara vai encher no saco
com a
ele.
Grana que, com a grana que o cara tem, você tem que pensar, você tem que levar isso em consideração, tá ligado? É difícil você ter a mesma vontade de acordar cedo e treinar quando você olha a tua conta no banco e tem milhões lá, né, cara?
E você vai ganhar o mesmo dinheiro fazendo ou não fazendo. Ele vai,
exatamente.
Ele tem um contrato de 25 milhões por ano. Ele vai receber 25 ganhando ou perdendo, ele vai receber 25.
Exato.
Jogando bem ou jogando mal, mas ele tem o tesão de jogar bem, cara. Então, porra, sou fã desse cara pra caralho.
É verdade, eu também sou. Eu morei em Boston muitos anos ali, né, cara? Não tem como você não... Eu larguei mão do Red Sox. Do Red Sox eu tive que largar mão porque eu ia ser linchado em Nova York. Que beisebol, bicho, os caras passavam por mim. Cara. Ó, eu morei 10 anos na área de Boston ali. Então, assim, tudo que eu tenho de esporte é Patriots, uhum. Red Sox, Bruins e Celtics. Celtics menos porque eu não curto muito basquete. Mas de resto, bicho, é assim, 90% era Red Sox e Patriots. E o resto era coisa do Bruins. E não dá pra andar de boné do Red Sox em Nova York. Não dá. Não dá. Os caras passam, os caras mexem, os caras empurram, os caras olham feio. Eu falei, cara, um dia eu vou levar um pé na orelha aqui, fácil. E aí eu larguei mão. E aí o Patriots tem essa coisa do Brady, cara. Até quem não gostava do Patriots falava, porra, não gosto do Patriots, mas o Brady é foda. E aí o cara respeita, entendeu? Então é outra pegada. Baú do pé de pano. Vamos pro baú? Pra gente encerrar?
Então,
Devon
essa...
Rex.
Então, Rafa, essa é a história engraçada.
Pede pro pé de pano contar a história sobre a ida dele pro Macaé, a mando do Carlinhos Grace. Então vai.
Provavelmente ele já ouviu, pra ele tá falando.
Eu já ouvi também, mas vamos contar. Você foi lá pra. Acho que faixa roxa, não era isso?
Não, eu tava na academia treinando, tinha acabado de ganhar o Mundial de Marrom. O Mundial de Roche.
Uhum.
E, porra, tava meio que numa situação difícil de grana. Porque, porra, não ganha dinheiro. Faixa roxa não ganha dinheiro. E eu dava aula numa academia perto da minha casa e a mensalidade era R$30. R$15 ficava pro dono, 15 pra mim.
Caramba.
Então, porra, eu tinha, sei lá, 20, 30 alunos. Era muito pouco dinheiro. Era muito pouco dinheiro. Aí.
Por mês, né? Você tá fazendo 120 reais por mês.
Aí foi muito engraçado, cara. Que. Muito engraçado que a minha vida assim. Eu sempre falo isso, né? Se você começar a contar a minha vida pro cara da Netflix, o cara vai falar assim, não, não, já tá demais, irmão, tá abusando. Isso aí não vai fazer sentido no final. É sério. Aí, porra, eu nunca mais esqueço desse dia. Eu tava na academia, saindo da academia, e no Brasil, é muito engraçado, né? Porque o Brasil, quem dá aula ou quem vive de academia, sabe que no verão todo mundo some. Porque o Brasil é praia, sacanagem, final do ano, ninguém treina. E aí, quando eu fui receber o pagamento, porra, era muito pouco dinheiro e não dava pra nada, cara. E aí eu falei assim, eu falei, caralho, cara, não vai dar pra ficar assim mais, sabe? E eu faixa roxa. Aí eu falei, não vai dar mais pra ficar assim, vou ter que... Porra, cara, acho que eu vou desistir.
Caralho.
E aí eu lembro até hoje eu indo pra casa, cara. Eu indo pra casa e eu, assim, desanimado. E eu tava falando com um amigo meu, acho que eu vou desistir. Quando eu falei isso, meu telefone tocou. Aí o Carlinho me ligando. O Carlinho nunca tinha me ligado na vida. Aí o Carlinho, pede, mano, preciso falar contigo, vê que é amanhã. Falei, pô, que porra é essa? Aí eu cheguei lá, cheguei na porta da academia, tava o Carlinho, nunca esqueço disso. Aí cheguei na porta da academia, o Carlinho falou assim, aí, tá afim de ir lá pra Macaé dar aula lá? Aí eu falei, pô, Carlinho, tô quebrado mesmo. Ele falou, academia lá, já tá com não sei quantos alunos, tu vai ganhar não sei quanto. Não, irmão, meu primeiro mês, eu já ganhei R$1.500.
Caralho.
Tava rico pra caralho.
10 vezes mais do que você ganhava ali, caralho.
Tava rico pra caralho. Aí, mas assim, aí eu falei, pô, Carlinhos, legal, vou, mas tu não vai de. Mas tu não vai de roxa, não. Tu vai de marrom, pode botar marrom. Eu falei, não, Carlinhos, não quero pegar faixa porque eu vou dar aula, não. Ele falou, não, filha da puta, tu já tá batendo todo mundo aí. Se tu não merece, ninguém merece essa porra. Aí eu falei, ah, então beleza. Aí no dia seguinte eu fui treinar, mas eu não tive coragem de amarrar a faixa.
Ai, caramba.
Eu deixei a faixa na bolsa. Aí eu cheguei assim, sem graça, perto do Carlinho, ele falou, cadê a faixa? Aí eu falei, Carlinho, eu trouxe a marrom. Ele, pode botar, porra. Foi assim que eu ganhei a faixa marrom.
Caralho, que
da Carlinho era muito, o Carlinho era muito louco que assim. E aí o Carlinho falou, pede pano, eu vou te mandar, porque, na verdade, quem dava aula lá era o Adão, o irmão do Caveirinha, um grande amigo meu.
Então, essa é a história que eu lembro. Tava rolando uma treta lá, não é isso?
E o cara... era faixa preta e o Adão era marrom. Só que o Adão não era muito competidor, o Adão era mais da aula mesmo, o Adão era bom dando aula, sempre as academias dele, sempre cheio de aluno. E aí o Carlinho falou, pede pano, negócio é o seguinte, vou te mandar pra lá, o Adão tá, porra, brigando com o cara lá, o Adão falou que vai fazer uma merda com o cara, porra, vou tirar o Adão de lá, vou te botar lá, qualquer coisa chegando lá, o tranco vocês dentro da academia, vocês saem na porrada e você resolve. Eu falei, beleza, cara, vambora. Só que aí o cara não ficou na dele lá, eu fiquei na minha casa, porque também não tinha nada a ver, não arrumei confusão com o cara, eu voltei pra cobrir o cara. A treta
não era tua, né?
Aí comecei a dar aula, então eu saía do Rio de manhã, segunda de manhã, viajava pra Macaé, dava aula segunda. Pô, que nego vê assim, né? Porra, o cara é campeão, mas não vê o sacrifício que o cara faz. Eu ia pra lá segunda, dava aula segunda, terça, quarta e quinta. O cara
Macaé,
me liberava.
Quanto fala distância pra galera que não é do Rio, porra, tipo eu, assim?
Nem me lembro, mas deixa eu ver aqui, botar no Google aqui pra te dar. Não é perto, não. Sei que era um ônibus. E eu de ônibus, irmão. Tem porra. Aí, porra. Baú do pé de pano é uma peca, essa história vai render pra caralho. Eu vou lembrando aqui das paradas. Ó, Macaé é perto de Rio das Ostras.
E cara, eu também não sei onde é Rio das Ostras.
Então é Playboy de São Paulo, não vai estar ligado. São aqui, Caralho. De carro dá 2 horas e 50. Mais de ônibus dá 5 horas e 40. É,
exato. Se o ônibus vai parando aí, não sei.
Por quê? Porque tu tem que pegar um ônibus da tua casa pra rodoviária, que é longe, dá mais ou menos uma horinha, uhum. E o ônibus não vai... E o ônibus, vamos dizer aí que deu umas 3 horas e meia, que o ônibus vai mais devagar que o carro.
Exato.
Então, eu saía de lá de manhã... Chegava lá na hora da hora de dar aula, dava aula segunda, terça, quarta, quinta, à noite depois, eu pegava o último ônibus e voltava. Eu chegava no Rio às 2 da manhã, se eu não me engano, na rodoviária, pegava um ônibus, ia para casa, acordava no dia seguinte, pegava o ônibus e ia para Gracie Barra treinar. Uma hora e dormia cara, pouquinho, né? uma horinha de ônibus pra Gracie Barra
pra não pra perder treinar. O treino da Gracie Barra.
E aí, eu também não, porra, eu faixa roxa também não sabia muito da aula. Não era jiu-jitsu, era a aula, né?
Uhum.
Dar atenção pros alunos. Eu, porra, e eu aprendi na Gracie Barra, né, irmão? Gracie Barra era assim: chegou, se vira, treina aí, foda-se. Não tinha muito uma didática. E eu apliquei isso lá. Aí chegou no verão, a galera, mesma coisa, foi um ano quase. Chegou no verão, o cara foi me pagar, pô, caiu pelo um terço. Aí eu falei, mas o que aconteceu? O cara falou, não, é que, pô, a galera fez o plano daquela outra vez, trimestral, tu ganhou mais. Aí eu falei, pô, irmão, mas aí não vai dar pra mim mais, não. Porra, já... Aí já tô voltando pros 300 de novo.
Ixi.
Aí tu tava me arrebentando, aí voltei pro Rio. Mas só que antes disso, eu consegui comprar um carrinho velho. Até hoje eu não esqueço. Depois a galera Google aí. Apollo da Volkswagen. Vocês vão ver como é que é.
Apollo?
Apollo. Não é Polo, não. Não é
Polo
novo,
né?
Apollo
é novo. Apollo. Vamos ver aqui, ó. Volkswagen. Eu acho que eu lembro. É, caralho. 1990.
É, Apollo, o meu era 90 mesmo.
Puta que pariu, eu lembro desse carro, cara.
É.
Ui, que beleza. Olha aqui, ó.
Até aí, ó. Era essa bosta aí mesmo. Só que o meu, o meu era todo fudido. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar um, então comprei um fudido com o documento atrasado.
Ai, caralho, essa história vai emendar com o podcast do Ryan que a gente fez, não é?
É.
Continua.
Não, eu não vou nem tão longe, não. A do Ryan já é outra, mas aí eu tão maluco, porque o que acontecia? Antigamente, garotada, não façam isso, tá? Mas antigamente no Rio, se tu tivesse com o carro, hoje não dá mais pra fazer isso, tá, gente? Tu andava com R$50 dentro do documento, e o polícia já abria o documento com os 50 dentro, já te liberava. Hoje não dá mais pra fazer isso.
Não.
Só que na Polícia Rodoviária Federal, por que que era mais fácil? Porque o cara te parava na rua, até ele chamar o reboque, acabava o dia dele.
É, porra, entendeu? Uma pilha de papel pra preencher.
Isso. Só que na Polícia Rodoviária Federal tem um pátio. Então o cara tá cagando. O cara tá cagando pra ele. Ó, estaciona ali, irmão, leva a chave e resolve teu problema pra depois vir buscar aqui. Aí, cara, eu fui. Porra, comecei a ir pra Macaé dirigindo, sem documento, sem nada.
Carro novinho.
Muito maluco. E aí, opa, tô indo aqui, voltando pra casa, felizão. Porra, tava muito feliz com o carro. Eu não sei como é que o carro chegava lá, irmão. O carro era bem ruim.
Ai, caramba.
Isso era ano de 99, o carro era 90, hein? Carro já, bem.
Tipo, lançaram esse carro em 90, acho que 91 saiu de linha ainda.
É, ele era um. Tinha o Verona, que era da mesma coisa, igualzinho, só que era.
Era da Ford. Então, era uma combinação que eles fizeram.
Era enrolação,
né? Eu lembro.
Aí, porra, eu peguei por felizão, indo embora. Quando eu passo na Polícia Rodoviária Federal, cara. Aí eu falei, caralho, fudeu. Eu falei, me fudi. Mas eu, bobão, moleque, falei, ah, quer saber? Irmão, isso era no meio da estrada. E o cara viu que eu era meio bobão, tá ligado? Falou, pô, aí eu não quis nem desenrolar com o cara. Aí o cara falou, pô, irmão, tá atrasado. O cara, desculpa. Peguei minha mochila, botei nas costas, fui andando no meio da rua da BR.
O cara,
ô maluco, porta aqui.
Tipo, foda-se, fica com o cara. Irmão,
eu errei mesmo. Não sei nem o que eu vou fazer. Ele falou, não, pô, tá maluco? Quanto tem aí? Eu falei, ah, tem 110. Ele falou, me dá essa porra aqui. Ele toma aí, vai lá. Disse, porra, não fica mais assim, não. Porra, o dia mais feliz da minha vida. Ele foi pra casa com o meu carro, felizão.
Ai, cara.
Mas não resolvi. Só foi da merda que depois o podcast do Ryan, que aí chegou naquela... Não foi só aquela.
Exatamente.
Foi só aquela. Já tinha dado merda antes.
Exatamente. Aí o pé conta... foi logo no comecinho dele de conhecer o Ryan, né? Você começou a ir para São Paulo para dar uns treinos,
foi,
não
é
isso?
Foi na segunda vez que eu vi o Ryan na vida.
E aí você falasse, pô, o Ryan sempre estava ligado em tudo que estava rolando em volta e tal, e você estava no telefone aflito e o teu amigo te contou.
É, porque eu pedi meu amigo me deixar no aeroporto e ele, porra, quando voltou o carro enguiçou. Ele foi procurar ajuda e rebocaram o carro. E ele me contando isso.
5 anos de licenciamento atrasado para pagar.
O carro valia 5 mil reais. E tinha 3 de documento atrasado. Porra, aí o meu amigo não me contou antes da luta. Isso foi no, na quinta-feira. Cheguei lá na sexta, lutei no sábado.
Uhum.
Tava indo embora no domingo, na segunda. Aí o cara me ligou para me contar. Aí eu falei, puta que pariu, que merda, irmão. Ele, porra, irmão, foi mal. Eu falei, não, não é culpa tua, não. E aí meu semblante já mudou. Porque eu já fiquei transtornado.
Né?
E o Raia de longe percebeu, falou, o que aconteceu? Eu falei, nada não. Ele, fala, porra, o que aconteceu? Eu falei, nada não. Ele falou, fala, caralho. Eu falei, não, meu carro foi rebocado lá. Ele falou, quanto é? Eu falei, Raia, não tem como. Ele falou, quanto é que é? Eu falei, 2.500. Aí ele falou assim, Russo, faz o cheque, dá pra ele. Eu falei, não posso aceitar, cara. Eu não posso aceitar. Aí ele falou assim, mas eu não tô te pedindo pra me pagar, não. Vai lá e resolve teu carro lá.
Caralho, cara.
E ele não é que ele era rico, não. Ele também não tinha esse dinheiro.
É,
eu sei disso.
É,
aí eu falo com o Raro assim, falei, pô, mas Raro, esse dinheirinho que teu pai me ajudou tá saindo caro pra caralho, hein, filha da porra.
Ai, caralho. E como o mundo dá volta, né? Legal, é demais isso. Essa história ainda do Ryan voltar e virar amigo do seu filho, ficar na tua casa, isso é demais, cara.
E aí, depois disso, nessa história aí, com esse cara aí que brigou com o Adão, que era um cara famoso, faixa preta, é bom, faixa preta, Renato Ferro, eu lutei com ele no meu primeiro campeonato de faixa preta e ganhei dele na final.
Caralho. Pô, hoje foi do caralho. Esse programa de hoje esse é um dos motivos que eu gosto de fazer esse show aqui, porque essa resenha é foda.
Às vezes sai, né?
E essa história do Ryan que você conta toda vez.
Irmão,
que você
daqui
conta,
a pouco eu vou começar. Daqui a pouco vai acabar as histórias de luta. Vou começar a contar as histórias da minha vida, aí tu vai pirar.
Aí é foda.
Eu tô falando, a minha vida, se eu comer, o cara falar assim, aí, o cara o Donato foi falar, gostei desse garoto, hein? Vou fazer aí uma série com ele. Eu vou começar a contar a história, o cara falar, pô, irmão, até pro Netflix tá demais, irmão. Vamos dar uma segurada aí, vamos deixar pra depois. Que vai ser foda.
Ai, caralho, muito bom, pé. Ó, galera, vamos encerrar de hoje.
www.manscape.com,
entra lá, compra essa porra aí, ajuda o canal. MMA1 te dá 20% de desconto, frete grátis nos Emirados Árabes. A galera de Dubai aí, Abu Dhabi, todo mundo peludo, raspa essas porra aí. Vamos comprar o Manscape. MMA1, frete grátis.
Até o shampoo é bom, hein?
Até shampoo, sabonete, tem tudo. Creme hidratante.
Raspador do saco também funciona.
Raspador de saco, raspador de nariz, orelha.
O Rafa me mandou uma mensagem e falou assim, pé, manda uma foto de você com... Você com Manscape, eu falei, Rafa, raspando o saco, tu acha demais? Não,
porra,
não, pô, não.
Segurando o negócio, caralho. Não, porra,
segurando, cara. Tá bom.
Ai, puta que pariu. É, vamos nessa então. Resenha demais. Galera, valeu, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, pede pano BJJ, tá certo? Pede pano BJJ, é isso, né?
Não sei.
Pede pano BJJ, segue o pé lá no Instagram. Manda mensagem, o melhor jeito de falar com a gente é comentar no vídeo aqui do canal. E é isso, até terça-feira que vem.
Vamos que vamos.
Vamos que vamos. É, abraço. Tamo junto.
Reação.